Escuta a ciência.
Olá, você está no Escuta Ciência e hoje novamente eu tô aqui não sozinha, eu estou aqui com uma taça de vinho. Sim, eu estou com uma taça de vinho para provar que é possível sim gravar podcast e não falar besteira mesmo que esteja bebendo. Sim, eu também tô com outra pessoa aqui. E quem é essa pessoa? Antes de anunciar essa pessoa, eu preciso dizer para vocês que o Escuta Ciência tá com uma novidade sensacional. A novidade é que agora eu não vou ser sozinha. Eu tenho agora um outro apresentador, já falei que é apresentador, para ajudar o Escuta Ciência e para ajudar vocês a entenderem mais de ciência e a imergirem nesse mundo da ciência. Quem será essa pessoa? Que rufem os tambores! Júlio Ponce! Que prazer ter você aqui agora nessa parceria de apresentação do Escuta Ciência, de também roteirista, uma parceria também de roteirista. Então a gente vai ter agora esse grande cientista, grande divulgador científico, que tá aí também lutando contra a desinformação e lutando também para chegar a ciência a todo mundo. Júlio, muito obrigada por ter topado entrar nessa jornada louca que é o Escuta Ciência, e seja bem-vindo!
É isso aí, muito obrigado, Letícia, obrigado pelo convite, obrigado por ter encampado essa luta de lutar contra a desinformação, garantir que todo mundo tenha acesso à informação de qualidade de uma forma fácil. Né? Eu tô chegando aqui como apresentador pela primeira vez, mas já escuto há bastante tempo, sou admirador do programa, então para mim é muito bacana poder te ajudar tanto aqui na bancada quanto na produção dos roteiros. Espero que o público me aceite tão bem quanto aceitaram você.
Olha, muito legal mesmo estar aqui. Eu fico muito feliz estar aqui com você, porque, assim, é uma parceria muito boa, é gente boa, é gente que gosta de meme e é gente da ciência. Então, assim, tem tudo para dar certo, né? Assim, a gente precisa também de parceiros, eu acho que isso ajuda a gente conseguir comunicar melhor, levar mensagem a mais pessoas. E nessa comunicação melhor, o Júlio é muito bom de comunicação também. Então, tenho certeza que vai ser muito bom, muito boa essa jornada nossa aí nesse mundo da ciência. Júlio, eu sei que a maior parte das pessoas que escuta já deve ter visto o teu episódio que você aqui fez, né, no Escuta Ciência, um episódio muito bom, um episódio que eu preciso falar que é muito compartilhado, é um episódio que é muito escutado.
Que legal.
Mas, pra quem tá te ouvindo pela primeira vez, porque a gente pode ter ouvintes novos a qualquer momento, fala aí quem você é, fala um pouco, esse é um episódio aí de apresentação inicial, mas tem conteúdo também, então a prof vai dar aula hoje, o prof também vai dar aula, então tem conteúdo, mas eu queria que você se apresentasse, falasse da sua formação, pro pessoal saber de onde que você é, afinal.
Tô me sentindo no primeiro dia da universidade, eu só espero que a minha colega não me aplique um trote.
Não, não vai ter.
Bom, como eu já fui apresentado, eu sou o Júlio Ponce, eu sou bacharel em ciências moleculares e em farmácia bioquímica, de formação básica, e fiz o meu mestrado e meu doutorado voltado à toxicoepidemiologia. Então, eu estudei tanto a parte de ação das substâncias no organismo, principalmente drogas de abuso, e a questão de distribuição desse consumo e resultados, né, principalmente de violência e acidente de trânsito, na população como um todo. Né? Eu atualmente trabalho como perito criminal, então essa é a minha ocupação principal, mas eu gosto muito de todas as áreas da ciência. Eu acho que é muito bacana a gente poder interagir com colegas, tanto aqueles com quem a gente pode conversar de igual para igual, porque trabalham com a mesma coisa que a gente, mas também aqueles que tratam de alguma coisa que a gente conhece muito pouco, né? Porque daí costuma ser uma troca muito rica de a gente conseguir aprender um pouco mais desse mundo que é tão vasto, tão complexo, mas que eu e a Letícia a gente está se juntando para poder ajudar a desvendar para vocês.
Sim, olha, é muito legal quando vem até gente de outra área, assim, uma área um pouco diferente, porque eu acho que enriquece muito a gente, né? Eu acho que isso ajuda muito. Uhum. E hoje, a gente não vai ficar só de bate-papo aqui, quem sabe um dia, bebendo vinho e batendo papo, mas hoje a gente vai falar sobre um tema muito importante que tem aí batido nas redes sociais, na porta das redes sociais, e muita gente às vezes pede ajuda para saber como lidar com esse tema, que é sobre um pouco sobre a hesitação vacinal, sobre o risco de morrer pela vacina, de ter um efeito adverso grave pela vacina, né? Porque muita gente tem falado ali, ah, a vacina, ela tem efeito adverso grave e as vacinas, elas não são seguras, e a gente vai falar um pouco sobre isso. Então, a gente também tem a questão dos riscos que as pessoas falam, que de morrer de Covid uma criança é um risco muito reduzido, e na verdade não é. A gente sabe que tem criança morrendo e tem adultos também que acham que morrer de Covid é um risco reduzido e que morrer da vacina é mais fácil. A gente veio então hoje aqui com dados, com informação, com explicação de ciência para que você entenda que vacinação é segura, que a vacinação é segura, que é a forma que a gente tem de tentar ficar mais protegido de ter um caso grave de Covid, de vir a óbito. Então a gente precisa sim confiar na ciência. Por isso que a gente está aqui, para vocês confiarem na ciência. Antes da gente começar falar um pouco desses dados, é importante a gente falar que esses riscos de efeitos adversos são riscos muito pequenos e qualquer vacina e medicamento tem. Tanto eu quanto o Júlio somos farmacêuticos. Uhum. Certo? Não errei, não,
não,
né? É, tá
isso
certo,
aí.
É farmacêutico. Vai que, né? Bom, tanto eu quanto o Júlio somos farmacêuticos e a gente estudou medicamentos desde a graduação. A minha formação de mestrado e doutorado foi mais para outra área. Mas ainda assim, a gente estudou alguma coisa. Uhum. E a gente entende como se dão as etapas para que se tenha um medicamento ou uma vacina aprovada.
Exato.
E a gente sabe que não tem por que a gente se preocupar com insegurança na produção ou então com efeitos adversos graves. Na bula, né, de uma vacina ou de um medicamento, tá elencado, né, Júlio? Os efeitos adversos.
Sim, sempre que a gente vai pesquisar qualquer substância, qualquer medicamento, qualquer preparação, qualquer solução para aplicação em humanos, né, com a intenção de tratamento ou de gerar imunidade, como é o caso da vacina, não é do dia para a noite, né, que eles falam, ah, vamos pegar aí um monte de trouxa, jogar, se não morreu a gente libera. Não é assim, gente. Inclusive, esse tipo de comportamento eram os que faziam os crimes,
sim,
de guerra, né? Que foram, inclusive, punidos por conta disso, né? A gente tem que levar em consideração que toda vez que a gente vai fazer qualquer tipo de intervenção, a gente está sujeito a um pequeno risco de um evento adverso, né? Isso vale desde coisas simples, por exemplo, como cortar a unha.
Sim.
Né? Eu vou cortar a unha, eu tenho um risco de abrir um vaso ali, né? Se eu lascar a minha tesourinha perto da pele. Tem risco de infectar. Ah, mas quer dizer então que eu devo deixar minha unha crescer para sempre? Não, porque o risco de deixar crescer para sempre é pior. Eu posso me ferir, posso ficar com sujeira, né? Não é um hábito de higiene muito, muito bem visto, ficar com as unhas muito grandes. Então, a gente avalia o risco de deixar crescer e o benefício de manter a higiene. A mesma coisa com tomar banho. Eu posso entrar no chuveiro, escorregar
pois
e bater a cabeça, né? Eu vou deixar de tomar banho por causa disso?
Não. Não. Assim, eu até outro dia discutia em rede social sobre isso. Porque a gente teve pronunciamento aí do ministro da saúde, ultra-ministro que a gente tem, falando que as crianças têm que ser convencidas a vacinarem, não irem obrigadas, chorando, sendo arrastadas. É como se criança tivesse esse discernimento suficiente para serem convencidas, né? A gente sabe que quando a gente fala de criança, a gente não vai deixar de dar um medicamento por uma criança quando ela tá com febre. Ah, não vou dar o antibiótico, ela tá com pneumonia. Não dê antibiótico porque ela não quer tomar um antibiótico. Ela vai gritar.
Eu não vou levar meu Enzo na escola porque ele não tá convencido que ele tem que ir.
Pois é, a quantidade de criança que não quer ir pra escola é grande, apesar de que tem muitas que gostam, né? Mas assim, a gente tem um monte de criança que não quer ir pra escola. E você vai deixar essa criança desamparada, vai negligenciar, né, a educação, vai negligenciar a saúde da criança? Não, mesma coisa em saúde. Em saúde, a gente tem risco em muita coisa. A gente tem procedimentos que são de risco. Uma cirurgia que você precisa fazer oferece sempre risco. Qualquer cirurgia. Não existe, essa cirurgia é uma cirurgia simples, não tem risco nenhum. Toda cirurgia oferece um risco. Medicamentos, todos os medicamentos oferecem risco. Então, até hoje, eu coloquei lá no Twitter sobre uma enquete, não foi enquete, mas uma pergunta sobre qual a função do fígado, e muita gente respondeu, né? Mas a intenção era para saber se as pessoas sabem que os medicamentos passam por metabolização hepática, né? E que quando você toma um medicamento achando que não faz mal, esse medicamento pode sobrecarregar seu fígado. A gente teve recentemente o caso de uma mulher que morreu porque tomou o chá 50 ervas, né? Que é uma coisa proibida, tá? Que fique claro pra quem tá escutando. Isso é proibido porque pode causar um dano enorme pra sua saúde. Você pode perder seu fígado e morrer por causa disso. Ter uma hepatite fulminante. Sim. E aí, eu penso assim, as pessoas não costumam avaliar os riscos do que elas se expõem no dia a dia. E aí tá cheio de gente falando contra as vacinas, falando que as vacinas oferecem riscos maiores do que benefícios. A gente sabe que não. Os riscos de eventos adversos graves são muito raros, são riscos pequenos, e a gente tem ali alguns dados, vão saindo conforme se passa, né, conforme vai se passando o tempo, e a gente vai tendo uma noção. Aí tem muita gente que questiona também, Júlio, uma coisa. Ah, por que que esses efeitos adversos agora que querem descobrir? Então a vacina é experimental? Não.
Não é experimental.
Não é. A gente tem o quê? A farmacovigilância agora, que é a fase que a gente vai reconhecer, então, esses efeitos adversos, né?
E é importante a gente entender, porque as pessoas imaginam, né? Mas, então, se eles estão descobrindo novos efeitos adversos, eu estou sendo usado como cobaia?
Não.
Não. O que que acontece, gente? Todos os testes para vacinas e medicamentos, eles têm que começar com uma população reduzida. É justamente por isso que eu não faço uma descoberta e no dia seguinte eu coloco ela no mercado, né? Primeiro, eu tenho que fazer as etapas de segurança, que é verificar, olha, quando a pessoa tem contato, né, com essa minha preparação, com essa minha vacina, com esse meu medicamento, enfim, com essa nova tecnologia de vacina, que as pessoas às vezes têm receio, né, das vacinas de RNA mensageiro, eles pegam um número pequeno de voluntários, né, olha, algumas dezenas, eles fazem a aplicação e eles observam com muito cuidado, para ver, olha, se realmente tivesse uma associação, né, do jeito que as pessoas falam, ah, essa vacina é um veneno. Se fosse um veneno, todos os voluntários naquela etapa não estariam aqui para contar a história. Isso não iria para frente, não seria aprovado, não progrediria, porque empresa nenhuma farmacêutica, por mais que ela siga pelo lucro, ela não quer colocar no mercado algo que acabe com os clientes.
Pois
dela.
Qual o interesse, sentido, de perder clientes assim?
Exatamente. E daí a gente vai aumentando progressivamente o número de voluntários. Então a gente faz a fase 2, já com algumas centenas, para a gente poder avaliar, olha, a gente sabe que ela é segura. Vamos ficar de olho para ver se não aparece nada num grupo um pouco maior, né? Porque vamos supor que exista um evento ali raro que aconteça em uma a cada 100 pessoas. Se eu pegar um grupo de 10, talvez eu não veja. Com um grupo de 100, talvez eu observe. e eu verifico já se ela consegue ter um primeiro nível de eficácia, né? Que a Letícia certamente vai poder falar melhor do que eu, né? A nossa expert em imunologia, mas me corrija se eu falar bobagem. Ela vai avaliar imunogenicidade, sim, né? Vai ver se ela provoca geração de anticorpos.
É, porque se não tiver imunogenicidade, não precisa nem ir pra frente também.
Ou seja, ela provoca o corpo responde com uma resposta imune.
Pois é.
É isso. Daí a gente aumenta em fase 3, daí a gente já coloca alguns milhares de pessoas, né? Que é aquele recrutamento que fizeram, inclusive, aqui no Brasil, né? Que chamaram os voluntários para fazer teste da Coronavac, da Pfizer, da AstraZeneca, da Janssen. E daí avaliaram esses milhares, eles continuam avaliando segurança, mas daí vocês poderiam falar, ué, mas eles já não sabem a segurança? Sabem, mas por que que eles continuam avaliando? Porque eles querem detectar eventos cada vez mais raros, e por isso eles fazem com um grupo cada vez maior.
Sim.
Né? E já avaliam a eficácia.
Sim, é quando a gente consegue fechar a eficácia, né?
Isso, e daí eu posso dizer, olha, essa vacina, nesse grupo pequeno, né, pequeno já não tanto, mas né, 3 mil pessoas, 5 mil pessoas, funciona, protegeu. Com isso, eles conseguem extrapolar essa informação para dizer, olha, eu acho que essas 5 mil pessoas representam a população, né? Ah, mas quer dizer então que essas 5 mil pessoas são iguaizinhas à população? Não, mas a seleção desses voluntários tenta representar a população. Por isso que a gente vê voluntário de 18 a 65 sim, anos, né? E daí vocês poderiam perguntar, mas e para as crianças? Não foram inclusas nesse primeiro? Nesse primeiro, não. Mas eles foram inclusos em outro momento para avaliar segurança, eficácia e tudo mais. É mais ou menos parecido. Geralmente, quando eu tenho que explicar esse tipo de teste, eu costumo falar de pesquisa eleitoral.
É.
Né? A pesquisa eleitoral, como é que ela é feita? Eles selecionam dentro da população cidades que representem o Brasil como um todo. Então, eles vão pegar cidades com aspecto rural, cidades com aspecto urbano, grandes cidades, então por isso que quase sempre São Paulo faz parte desse tipo de avaliação, em diferentes estados, porque a gente sabe que tem preferências políticas diferentes, e eles fazem uma entrevista com, sei lá, 2.000, 3.000 pessoas de intenção de voto. E daí eles avaliam que, olha, dentro dessa população que eu avaliei, me parece que o candidato X tem 40% de intenção de voto. Daí alguns de vocês poderiam falar, ah, mas a pesquisa eleitoral não acerta sempre. Verdade, só que tem duas coisas que a gente não pode dizer que são iguais à avaliação de medicamentos. A primeira é o fato de que avaliação política, né, gosto político, é muito mais variável do que o organismo humano.
É,
o organismo
verdade.
Humano ele tem uma série de funções que são muito mais parecidas entre todo mundo. Segundo, tem a questão temporal, que daí é um pouco mais difícil. A minha intenção de voto, ela pode mudar ao longo do tempo.
Pode.
Né? Se eu sou exposto a uma notícia positiva, negativa. Então, por isso que às vezes ela erra. E quando está muito próximo, né, quando está batendo ali 48%, 49%, aquela margem de erro que eles geralmente liberam pode fazer essa quem está na frente trocar. Né? Por isso que tem essa margem de erro.
Sim.
No caso da vacina, a gente está avaliando algo muito mais objetivo.
Sim, que não vai mudar.
Que é infecção. É infecção, é doença, é binário. Né? Ou eu tenho ou eu não tenho, ou eu detectei ou não detectei.
Pois é.
Né? Então, fica mais fácil de entender esse tipo de avaliação.
É, a gente quando vai fazer esse tipo de teste, é importante que se tenha essa amostragem boa, tanto que alguns testes são o melhor tipo de teste, é feito de maneira multicêntrica. A gente, o que significa isso? A gente vai pegar, né, um país como o Brasil, ter voluntários aqui no Brasil, as vacinas que estão em uso aqui no Brasil foram testadas aqui no Brasil. Assim como as outras vacinas, a gente foi tendo ali uma distribuição desses voluntários em diferentes centros para tentar pegar essa variabilidade genética das populações e tentar aí entender se oferecia algum risco, se era imunogênica, e os resultados sempre foram bons. A gente tinha, sim, segurança, a gente tinha, sim, eficácia, e a gente continua tendo. Agora o que a gente tem é uma coleta de dados para efeitos adversos, que vão aparecer esses raros, como o Júlio explicou. Os raros só vão aparecer agora, quando é muita gente sendo vacinada.
Se eu tenho caso, por exemplo, de 1 em 1 milhão, é mais difícil dele aparecer quando eu tenho 1000 pessoas.
Sim.
Quer dizer que esse 1 em 1 milhão eu não devo me importar? Lógico que eu devo me importar, mas é por isso que tem o que a Letícia falou, a farmacovigilância. Por isso que a gente tem as agências reguladoras, por isso que a Anvisa, ela fica em cima. Até para trazer um fato importante que acho que algumas pessoas devem lembrar, quando a gente estava em fase 3 de avaliação aqui no Brasil, teve um caso de óbito.
Sim, eu lembro.
Foram suspensos os testes, foi feita toda uma investigação, se descobriu depois que essa pessoa, infelizmente, tirou a própria vida.
Sim.
É, muito se discutiu na época, né? Devia ter suspendido, não devia, etc. Mas o que eu acho que é importante a gente tirar de lição? Que o surgimento de um fato grave, como é um óbito, merece uma investigação. Que, nesse caso, provou muito claramente que nada tinha a ver com a vacina.
Sim.
Por precaução, a Anvisa resolveu, olha, vamos parar, vamos olhar isso aqui com calma, para a gente ter certeza do que a gente está vendo. Parece que houve uma falha de comunicação, faltou alguns documentos, enfim, que daí é outra um problema, um entrave burocrático.
É.
Mas mostra que a instituição que é responsável por cuidar da segurança estava preocupada a ponto de ver que aquilo tinha uma importância e falar, olha, até eu ter certeza, eu acho que é melhor a gente esperar um pouco.
Sim.
Né? Essa é a importância da farmacovigilância. E eles continuam fazendo isso. Toda morte que tem ligação temporal, que acontece depois de alguém vacinar, é investigada. Isso é importante que eles saibam também.
Infelizmente, tem gente que é mal intencionada, né? E aí quer encher o sistema de notificação de efeitos adversos que não estão relacionados necessariamente à vacina. Então, por exemplo, você vacinou hoje, não necessariamente se você tiver uma dor de barriga no mesmo dia, vai ter relação com a vacina. Às vezes foi alguma coisa que você comeu um pouco antes. Eu lembro de um caso, que eu acho que eu já citei várias vezes em vários lugares que eu já falei, mas de um senhor, logo que começou a campanha de vacinação, um senhor, acho que foi na Bahia, se eu não me engano, ele estava na fila para se vacinar e ele morreu, ele infartou antes de ser vacinado, na fila. E aí eu pensei, gente, se esse senhor tivesse morrido minutos depois, ele ia ter recebido a vacina e já iam falar que foi por causa da vacina. Então, a gente tem que entender que nem tudo que acontece no mesmo tempo, né? Essa relação temporal não é uma relação causal. A gente pode ter coisas acontecendo ao mesmo tempo e não ter relação nenhuma. Como o caso desse senhor aí, se ele tivesse morrido depois, ele provavelmente já ia ter morrido de infarto, mas só, né, foi adiado um pouquinho em alguns minutos. Então, não tem relação com a vacina. É importante deixar sempre bem claro isso, porque os estudos de segurança são feitos, concluídos logo no início, antes de ampliar o número, e a gente continuamente está avaliando essa segurança. É importante a notificação, só que notificação não é prova de efeito adverso. Se tem muita notificação de morte, essas notificações de mortes podem ser por outras causas que não seja a vacina. Tudo será investigado e a gente vai saber a relação, o que tem relação causal. Por enquanto, a gente não tem efeitos adversos graves que impliquem aí da gente parar a vacinação, porque os benefícios da vacinação estão sendo vistos. O risco de morrer por Covid é muito maior, assim como o risco de morrer por outras causas.
É importante a gente até estabelecer, né, pra gente ser transparente e dar informação de qualidade. Até agora, o Ministério da Saúde conseguiu identificar 13 casos que tiveram relação causal com as vacinas.
Sim.
É lógico que a gente falando isso, então essas pessoas de fato faleceram por uma reação adversa da vacina? Sim, Foram 13 casos em mais de 400 milhões de doses aplicadas. Então, é um número pequeno, é um número preocupante. A gente se solidariza com todas essas famílias que perderam esses entes queridos. Mas foram por causas que foram elucidadas quando a gente expandiu o número de pessoas, foram bem investigadas, né? As 13 mortes que foram comprovadas, todas foram com vacina de vetor viral, né? Então, ou da Janssen ou da AstraZeneca, em pessoas que tinham propensão à trombocitopenia, né? A trombocitopenia induzida por vacina.
Sim.
Isso quer dizer que essas vacinas não são seguras? De maneira alguma. Esse número pequeno de pessoas que têm esse tipo de reação poderiam surgir, como a gente tem relato de acontecer, com outras vacinas que usassem esse tipo de tecnologia, né? Agora, o que as pessoas mais falam de ter receio é a da Pfizer, né?
É.
Porque daí falam, é uma vacina de RNA mensageiro, é a primeira vez que estão aplicando, é essa que chamam de vacina experimental.
Sim.
E essa não tem associação comprovada.
Não tem.
Né, de falecimento.
É a mais segura, até a Janssen, nos Estados Unidos, é a que está associada com acho que 9 óbitos, se eu não me engano, uhum. que eu li, acho que ontem até. E aqui no Brasil não teve muitas doses aplicadas dessas, uhum. mas é associado à causa, à relação causal mesmo. Só que assim, da Pfizer não. E na Pfizer, lá a gente teve uma aplicação grande também da vacina da Pfizer, assim como aqui no Brasil. E a gente sabe que há a preocupação de que a vacina da Pfizer, mRNA, é experimental, vai provocar danos de longo prazo, não...
Miocardite.
Uhum. Mas assim, danos de longo prazo não faz sentido. Eu já expliquei isso várias vezes, mas assim, quando se fala de danos de longo prazo, a gente está extrapolando para uma duração, uma durabilidade do produto da vacina no nosso corpo que não existe. Nosso corpo não dura, a vacina não se acumula em nenhum tecido, nenhuma molécula que está presente na formulação tem essa capacidade de se acumular. Todas as moléculas, elas são facilmente degradadas. A gente tem moléculas que já são usadas em outras vacinas que estão presentes ali. São moléculas ali que são, às vezes, lipídio, tem um que é uma gordurinha. A gente tem ali um pouquinho de outras moléculas que são conservantes, que vão ter... Pode ter um resquício, às vezes, de antibiótico que vem da cultura para cultivar essas coisas que estão os agentes, né? Para cultivar os antígenos que estão presentes nas vacinas. Mas o mRNA, que é a grande preocupação, é uma molécula muito instável, que é degradada muito facilmente, tanto que para a vacina funcionar e o mRNA conseguir entrar nas nossas células, é necessário que se coloque nessa molécula de lipídio, que é uma espécie de molécula de lipídio, de gordura, que vai levar o mRNA até a célula para conseguir ali fazer a função. Ah, mas e aí a proteína spike que fica no organismo vai ficar tóxica, vai gerar morte a longo prazo, infertilidade? Não, não faz sentido. Essa proteína spike, exato, assim como várias proteínas, são degradadas facilmente no nosso corpo. E a gente vai ter, com a ação do sistema imune, também essa degradação acontecendo. E se as pessoas estão se preocupando tanto com proteína spike, onde tem mais proteína spike do que no vírus? Muito mais do que na vacina. Então, a gente tem que pensar em também ser coerente, né, no discurso e também nos nossos medos, nas nossas dúvidas. Ah, eu tenho que me preocupar com essa proteína spike da vacina? Não tenho, porque não. Se eu não tô preocupada com a proteína spike do vírus, por que que eu vou me preocupar com a proteína spike da vacina? A gente tem um perfil de segurança muito bom para as vacinas. E hoje é muito mais fácil você morrer de Covid do que morrer por causa da aplicação da vacina. Assim como mais fácil você morrer de outras causas, né? Do que pela vacina.
Sim. É só a gente comparar o número de mortes que a gente tem comprovadas pela vacina em todo o histórico de aplicação, né? Então, já há mais de um ano, a gente teve 13 casos com essa relação causal.
Sim.
Se a gente olhar o número de pessoas que morreram, salvo engano, anteontem, né, foram 1.294. A gente tem 100 vezes mais. né? Então, pegar o vírus ainda é mais arriscado. Com a vacina, com a terceira dose, o seu risco de falecer, ele cai muito. Mas isso não quer dizer que você deva se expor a pegar esse vírus, né? A mesma coisa, se eu estou usando um colete à prova de balas, nem por isso eu vou sair no tiroteio, né? Eu tenho que continuar me protegendo, evitando que as balas venham na minha direção. Então, é importante que as pessoas também entendam isso, né? Que o vírus ainda representa um risco, né? A gente tem formas de se proteger dele, a vacina é uma delas, né? Mas a gente sempre tenta usar de várias camadas de proteção, e a vacina não vai causar mal, né? O benefício que ela te oferece em te proteger de agravamento, né? Em te proteger de óbito, supera qualquer risco. Né? Mesmo quando as pessoas falam, ah, mas tem risco de problema cardíaco com a vacina da Pfizer. De novo, risco muito raro para uma faixa específica, mas tem muito mais risco de desenvolver problema cardíaco pegando Covid.
Né?
Tendo Covid longa, tendo problemas relativos a eu contrair essa doença.
Pois é, assim, o risco de miocardite da Pfizer, ele tá muito associado a uma faixa etária. São homens jovens aí na faixa etária, eu acho que de 17 a 24 anos. É principalmente essa faixa etária que tem um risco maior. Só que esse risco maior, prestem atenção, gente, esse risco maior ainda dentro de um cenário de alta transmissão da Covid e de ficar suscetível ao vírus, esse risco ele não é comparável ao risco de você ter uma doença grave pela Covid e ter sequelas. A gente tem um batalhão de sequelados. O Ministério da Saúde se gaba em falar de quantos recuperados da Covid, mas o recuperado, que fique bem claro, o recuperado é quem só não morreu. É esse o recuperado. Se tem esse monte de recuperado, é porque muita gente pegou e muita gente sobreviveu. São sobreviventes. E muitos desses estão com sequelas. É triste a gente ver isso e saber que muitas dessas pessoas podem ter sua qualidade de vida impactada, seu trabalho, sua fonte de renda impactada por causa da sequela de uma doença evitável. E agora a gente teve a morte de crianças um monte, né, esse mês. Então, assim, se a gente pensar nesse risco, né, das crianças indo para a escola também...
A gente tem aqui os dados, né? No ano passado, de crianças, né, de jovens até 19 anos, em janeiro, foram 49 mortes. Um número já bastante considerável. Lembrando que em janeiro do ano passado, a gente ainda estava começando vacinação, né? A primeira vacina aqui no Brasil foi dia 17 de janeiro. Agora, um ano depois, a gente teve 86 mortes para essa mesma faixa. Daí alguns de vocês podem estar pensando, ah, então quer dizer que a vacina não teve impacto. Não, gente, ela teve. Ela reduziu o risco de, em eu tendo contato com o vírus, reduz meu risco de falecer. Mas qual que é o problema? A gente tem um número de infectados muito, muito alto. Então, se a gente diminuiu, né, ali de 2% a nossa letalidade relacionada ao número de casos, né, vamos supor que a gente reduziu em 100, só que a gente aumentou em 1.000 o número de infectados.
Sim.
É óbvio que é um cabo de guerra. Se a gente deixar o número de infectados crescer muito, por mais que o número de mortes por esses infectados seja baixo... Né, uma porcentagem pequena de um número astronomicamente grande ainda é um número astronomicamente grande. Então, a gente ainda tem que tomar alguns cuidados com relação a isso.
E a gente tem uma cobertura vacinal muito pequena para as crianças. A gente está, no
certeza.
Brasil, aí menos de 20% das crianças vacinadas. O estado que está melhorzinho aí é o estado de São Paulo, com 48% das crianças vacinadas. E aí a gente está expondo as crianças a um risco porque elas estão voltando para a escola. Então, assim, a gente está tendo muitos hospitais infantis falando que estão com UTIs lotadas de criança. E a gente começa a ficar assim... por que que as pessoas ainda não conseguiram avaliar esse risco-benefício com tantos fatos ocorrendo à sua frente, com tantos dados disponíveis? Eu sei que o medo às vezes cega a gente, o medo um pouco deixa a gente um pouco alheio a esses fatos que estão acontecendo, e por isso eu acho que muita gente não reconhece. Mas É muito difícil hoje você ter a sua criança, na sua criança, um evento adverso grave por tomar a vacina. É muito raro.
Uhum.
A gente tem duas vacinas muito seguras, a Pfizer e a Coronavac, que são vacinas seguras, foram testadas, não caio nessa de que não foram testadas. As crianças que estão tomando, se vocês pensarem que esse mês, na faixa etária de 5 a 11 anos, morreram de Covid, cerca de, acho que 28, 27 crianças, foram mais de 20 crianças que morreram só no mês de janeiro de Covid. E quantas vocês conhecem, vamos usar o argumento do presidente, quantas vocês conhecem que morreram por causa da vacina? Né? A gente está vendo muitas crianças se vacinarem, nenhum relato de evento adverso grave por causa da vacina. Mas a Covid segue aí, né? Segue matando e segue fazendo muitas vítimas até dentre as crianças.
E é muito triste a gente ver casos de relatos, né, na internet. Pegaram como exemplo aquele caso de Lençóis Paulista. Né? Da pessoa que, da criança que tomou a vacina, 12 horas depois desmaiou. E daí, né, as pessoas já falaram, nossa, porque olha, né, como causa problema cardíaco. No final se descobriu, e isso são palavras do Ministério da Saúde, tá, gente? Não sou eu que estou falando, não é achismo, é uma declaração oficial do Ministério da Saúde, que a criança era portadora de uma doença congênita rara.
Sim.
Né, que altera batimentos cardíacos. Daí é óbvio que a gente poderia entrar naquele argumento, ah, mas eu acho então que a gente tem que testar todas as pessoas para problemas cardíacos antes de vacinar. Eu acho que, na verdade, o que a gente deveria ter mais é formas de garantir medicina preventiva para a população como um todo.
Sim.
Eu acho que muitos de nós talvez tenhamos comorbidades que a gente nem sabe.
Pois é.
Né? Porque a gente não faz uma avaliação, porque a gente não verifica como está o nosso estado de saúde. Se essa criança não tem acesso a isso, ou no caso até se tem uma doença rara que nunca antes causou um problema, é difícil a gente imaginar que alguém teria diagnosticado, né? Que triste que foi assim que ela descobriu.
Sim.
Por outro lado, a criança se recuperou, né? Que bom que eles vão conseguir avaliar isso agora melhor, teve essa detecção, mas não teve relação nenhuma com a vacina. Né?
Sim,
é isso que tem que ficar muito claro.
É, porque uma doença congênita não tem como ter relação com a vacina, sabe? A gente tem que tentar entender um pouco da fisiologia, e eu acho que esse é o papel importante da divulgação científica, de permitir que muitos leigos entendam de fisiologia básica, para entender que uma doença congênita, ela vem lá desde a formação do bebezinho, quando a criança foi formada, lá no útero da mãe, e lá aconteceu algum problema de má formação no coração dessa criança. Então, essa criança, ela já tem esse problema, e esse problema, apesar de não ter sido diagnosticado anteriormente, ele poderia se manifestar a qualquer momento da vida da criança. O fato de ter acontecido com a vacina, no momento da vacina, não significa nada, né? Então, assim, é tentar achar pelo em ovo, é tentar associar coisas que não fazem sentido. E aí, a gente vê muita gente falando assim, a vacina foi o gatilho. Gatilho? Que gatilho? Não faz sentido isso, a vacina não provoca isso. E aí, muita gente, muitos médicos, tentando entrar nesse discurso também. Mas o que a gente sabe de real mesmo é que o que provoca problemas graves é a Covid. A gente tem problemas de miocardite associada à Covid, a gente tem trombose associada à Covid, a gente tem sequelas neurológicas associadas à Covid, a gente tem problemas muito sérios também no pulmão, né, problemas pulmonares, respiratórios associados à Covid. Gente que fica com sequela, que não consegue caminhar um pouquinho e já sente falta de ar. Tudo por causa da Covid. E nem por isso as pessoas estão divulgando isso. Elas preferem se prender a um risco que não existe da vacina para tentar causar hesitação vacinal e fazer com que pais e mães fiquem perdidos nessa guerra de informação. Mas a gente sabe que A Covid tem risco de sequelas, tem risco de morte. Estão acontecendo muitas mortes. Infelizmente, muita gente não está tendo capacidade mais de, sei lá, de se indignar com as mortes. Isso é muito triste. Mas as sequelas também seguem aí. Muita gente precisando de terapias para tratar essas sequelas. Eu não sei se você viu, Júlio, um documentário do CONAS. Que eles fizeram um documentário, eu acho que é do CONAS, se eu não me engano. Eles fizeram sobre o fato dessas pessoas com sequelas agora estarem precisando de tratamento de saúde. A gente não tem uma rede suficiente porque a pandemia nunca acaba. E agora nós tivemos uma explosão de número de casos também. E essas pessoas estão, muitas delas, falando que ainda não sentem cheiro das coisas, mesmo tendo passado meses após a Covid. Algumas falando que, uma senhora falando que teve trombose por causa da Covid e ela não consegue andar direito por causa da trombose, tem vários problemas. Outra falando não consegue nem falar. Porque
eu vi um caso nos Estados Unidos de uma pessoa que perdeu as duas pernas, teve que amputar por conta de trombose, por conta da Covid.
Essa, uma senhora que não conseguia nem falar muito, porque quando ela falava muito, ela sentia falta de ar por causa da Covid. Então, assim, a gente tem muitos eventos ruins, desfechos ruins pela Covid que não acontecem pela vacina. Mas resolveram olhar para a vacina, né?
E é interessante que, já que a gente está falando de crianças, né, tem uma em específico, a síndrome inflamatória multissistêmica pediátrica. A gente já teve mais de 2.400 relatos dessa síndrome. E ela aparece por exposição ao Covid, ao vírus da Covid, não pela vacina.
Uma síndrome rara na infância, mas que a Covid tornou ela pouco rara, né? Porque as crianças pegaram Covid. Então a gente tem que olhar um pouco para esses dados e olhar também para o que é um básico ali de ciência. Faz sentido uma criança ter tido um evento causado por uma doença congênita causada pela vacina? Não faz sentido. A gente, lógico, avalia risco-benefício de qualquer tratamento, qualquer terapia, qualquer prevenção. E os benefícios superam os riscos. Tanto superam que a gente está vendo o que agora? A gente está vendo muitos não vacinados morrendo e os vacinados tendo doença mais leve, menos grave. Ah, é porque a Ômicron é leve? Que estão falando que a Ômicron é leve, apesar de eu não concordar. Eu não acredito que tenha resultado suficiente para a gente falar que a Ômicron é leve. Mas o que está acontecendo que os não vacinados estão morrendo muito mais? Por que está acontecendo isso? Né? É a vacinação. A gente tem alguns dados que mostram que os não vacinados estão morrendo absurdamente mais. Isso dados dos Estados Unidos, porque no Brasil a gente não tem muitos dados, né? A gente teve apagão de dados e toda essa confusão e a gente não sabe muito. Mas por que será que a vacina, ela não está matando e quem está matando é a Covid, né, Júlio? Por que será?
Pois é, né? que mistério. Pois é. E é importante também a gente entender, porque eu acho que as pessoas, elas às vezes não avaliam do ponto de vista coletivo, né? Se a gente conseguir diminuir o número de infectados, se a gente conseguir aumentar a cobertura vacinal, a gente garante, né, que mesmo que as pessoas que não tenham se vacinado, e daí eu não vou colocar todo mundo no mesmo balaio e chamar de antivax. Às vezes a pessoa não se vacinou, outro dia eu estava vendo o jornal, porque ela não sabia que precisava tomar duas doses, ela achou que uma só protegia.
Pois é.
Porque às vezes ela mora numa região afastada, né, e daí tem dificuldade de chegar até lá o sistema de saúde, apesar de que a gente vê iniciativas que eu acho sempre muito bonitas, né, de pessoal fazendo ronda da vacina, né, então eles vão com a equipe de saúde da família, batendo de porta em porta e perguntando, e aí, você vacinou?
Isso é lindo, né, assim, um papel.
Isso é muito bacana. E daí a gente pensa, essas pessoas, se a gente deixar a vacina continuar correndo solta, a gente pode, a Covid continuar correndo solta, ela pode atingir uma dessas pessoas sem a vacina, né, ou com a vacinação incompleta. E às vezes não é por culpa dela, não é por uma enfim, por uma crença particular que a pessoa não tomou a vacina. É porque ela realmente não teve acesso, porque não tem informação, porque faltou, enfim. Né? Ou não conseguiu tirar um dia do trabalho para ir vacinar, enfim. Tem uma série de fatores. Essas também estão sob risco. E elas não optaram por não se vacinar, elas não puderam se vacinar por qualquer motivo. Então, assim, a gente garantir eu me vacinar, né, é também um ato coletivo, é um ato altruísta. É eu proteger, é eu poder dar mais proteção para o outro. E a gente até poderia entrar aqui na discussão, muito brevemente, que o pessoal fala, né, ah, mas a vacina não impede de transmitir. De fato, ela não leva essa chance a zero, esse risco a zero.
Sim.
Mas ela diminui o risco de eu contrair e diminui o risco de, em eu contraindo, passar para outra pessoa. Até porque a janela que o vírus fica no meu corpo é mais curta. Porque meu corpo está preparado para se livrar do vírus, porque o vírus não vai causar a doença.
Exatamente.
Ou se causar, vai causar uma forma mais leve. Então a gente tem que entender que vacinar é uma proteção coletiva também, né? É eu proteger a mim, proteger o outro, para eu não passar para o outro que porventura esteja desprotegido, mesmo quem se vacinou e é imunocomprometido, ou os idosos que têm um sistema imune um pouco menos competente. Tudo isso faz parte de conviver em sociedade, né? Então, as pessoas têm que entender isso também.
Sim.
Né? Que é nossa obrigação cuidar do outro. É por isso que eu não bebo e saio dirigindo a 250 por hora. Se eu bater o carro e eu morrer, bom, muito triste para minha família. Mas se eu atropelar alguém, né? Se tem alguém no meu carro, eu tenho que ser responsável também.
Sim, né? É a responsabilidade da gente viver na coletividade, viver em sociedade. Viver em sociedade implica muita coisa. Você vai ter que fazer coisas que você não quer fazer. Você vai querer, vai ter que fazer, cumprir regras que às vezes você não quer cumprir. Às vezes você é adepto do nudismo, você quer sair todo dia para trabalhar pelado e quer ir lá pro trabalho. Mas isso você não pode fazer vivendo em sociedade. Mesmo que você fale, olha, eu não estou fazendo mal para ninguém com a minha decisão de trabalhar pelado. Não me sinto fazendo mal para ninguém. Não estou colocando em risco a vida de ninguém. Ok, mas você vive em sociedade e a sociedade não aceita isso e por causa disso você não pode sair ali pelado todo dia para ir trabalhar, né? Então assim, a gente tem regras básicas de convivência que tornam a convivência um pouco mais fácil. Eu digo um pouco mais fácil porque não é fácil, né? A gente sabe que não é
não
fácil.
Mesmo.
Mas assim, a vacinação, ela é um pacto que a gente faz de coletividade, de tentar ali manter as pessoas dentro de um cordão de proteção contra esse vírus. Afinal, se a gente tem um indivíduo que tem a capacidade de depurar mais rapidamente esse vírus, de eliminar mais rapidamente, de ter menos doença grave, além dele poder ter menos chance de transmissão, ele acaba levando também a não sobrecarregar o sistema de saúde. Porque, por exemplo, eu tive dengue. Nesse pico de Covid, eu tive dengue. Eu não pude ir pro hospital. Eu mal consegui atendimento por telemedicina. Eu tive que reclamar do meu plano de saúde na ANS, porque eu não consegui atendimento nem na telemedicina. Por quê? Porque a gente teve um surto, né? Uma epidemia nesse mês que foi fora do normal, indicando que ia testar só quem fosse paciente com comorbidade, porque não tinha nem teste para todo mundo. Então, esse caos, a gente não precisa viver nesse caos. A gente pode fazer a nossa parte e tentar diminuir um pouco da dificuldade de conviver em sociedade, né? Já é difícil, vamos deixar mais fácil, um pouquinho mais fácil, pelo menos.
Pois é. Isso aí.
Bom, Júlio, da minha parte, acho que era isso que a gente tinha que falar. Eu acho que nossos ouvintes aí, eles estão acostumados com episódios mais curtos, mas a gente tá fazendo ainda, se adaptando a essa nova rotina, e a gente vai ter os episódios roteirizados, que eu sei que muita gente gosta, com os memes, fiquem tranquilos. Mas agora, nesse primeiro, a gente resolveu assim pra gente falar desse início de vida nova aí no Escuta Ciência.
É isso aí, essa nova parceria a gente já começou discutindo bastante coisa, mas é porque é um assunto que a gente sabe que mexe muito com as emoções de todo mundo, né? Ninguém quer ver as suas crianças, seus filhos, seus sobrinhos, correndo nenhum risco, mas eu acho que ficou claro que o risco maior agora é o da doença.
Sim.
Né? Então, se você tem alguém nessa faixa de idade que pode se vacinar, leve para vacinar. A gente tem tanta vacina que a gente toma na primeira infância, né? Sim. Eu e a Letícia, a gente só tá aqui batendo esse papo porque a gente se vacinou quando era pequeno, né? As nossas mães levaram a gente até o postinho para poder nos proteger e proteger os coleguinhas. Então, façam isso, né? Por mais que a gente saiba que criança não gosta de agulha, eu vou assumir que eu com 37 anos também não gosto. Eu geralmente
gosta.
Quando eu vou tomar a vacina, eu peço para a enfermeira segurar minha mão, eu falo, olha, tem algum, né, posso segurar aqui na barra da cadeira. Eu não gosto, eu fico ansioso.
Ai,
mas eu tomo, porque eu sei que me protege.
Sim.
Né? São 30 segundos de desconforto, mas é uma vida inteira para eu me sentir mais protegido. E se a gente precisar tomar mais doses, se a gente notar que reforça a nossa imunidade, é esse o caminho que a gente tem que fazer.
Sim, eu vou te falar que, assim, já tomei tanta vacina na vida que até na faculdade, quando cheguei na faculdade, eles lá atrás, eles falaram assim, olha, você tem que colocar em dia sua carteirinha. Aí eu tive que tomar algumas outras vacinas, teve um dia que eu tomei 3 vacinas num dia só. Eu não conseguia nem andar, porque doía a bunda, foi na bunda, no braço. Então eu falei assim, gente, foi difícil. Sim. Dormir aquela noite foi complicado. Mas assim, seguimos firmes, porque a gente entende a importância. A gente sabe que o risco de se vacinar, ele é muito pequeno. É quase inexistente o risco de você ter um evento adverso grave. E a gente sabe que o risco da Covid é muito maior. Avaliem os riscos. Uhum. Você, se é pai, se é mãe, tá cheio de dúvida. Avalie os riscos, pese isso na balança, pense, você não negligenciou a saúde do seu filho até hoje, sempre vacinou, então continue protegendo seu filho, continue, se a gente tem uma vacina que previne a criança de ter uma doença grave, a gente tem que aproveitar essa ferramenta aí que a ciência forneceu, então acho que é isso. Por hoje, então, ficamos por aqui. Um beijo para vocês. Tchau, tchau. E até o próximo episódio.
Fiquem bem, se protejam e até a próxima, pessoal.
Tchau.
Tchau, tchau.
Escuta a ciência.
Escuta a ciência.
A gente quer ouvir você também recomendar a ciência. A gente quer ouvir o seu Escuta Ciência. Envie também o seu Escuta Ciência para o nosso e-mail, que está na descrição do programa. Hoje você ouviu o Escuta Ciência da Luísa Caires e da Larissa Roso.
Escuta Ciência!